Percurso do Renascimento Africano. Cultura, política, geopolítica e geoestratégias ao serviço da África e dos africanos.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos fatos e eventos da política e geopolíticas africanas no contexto mundial odierno. Em destaque, nesta rubrica de hoje, a primeira parte do balanço do filósofo moçambicano Alberto Freira sobre o ano 2012, uma leitura política e geopolítica dos fatos e eventos que ocorreram durante o ano 2012, sobretudo sobre os processos eleitorais ocorridos em África.
Geral, diria que África, no seu todo, está a registrar significativamente resultados também positivos, na medida em que a democracia toma sempre um processo sem retorno. De um ou de outro modo, com ou sem obstáculos, hoje se impõe sempre mais e cada vez mais a democracia para qualquer país. É verdade também que depois de décadas em que nós vimos a década de 60 que se assinalou fundamentalmente as independências por todo lado em África, seguiu-se depois uma instabilidade de golpes de Estado nos anos 70. Anos 80 foram anos em que a Guerra Fria ressentiu-se mais em África, que para nós não era fria, era verdadeiramente muito quente. E depois destes anos 80, passamos naturalmente aos anos em que começava a despontar em todos os lados sistemas democráticos, onde as eleições, partidos de oposição não eram mais clandestinos ou reprimidos, portanto, a década de 90 assinala pela primeira vez a participação de ideias diferentes. É preciso notar que nós, os africanos, a nossa primeira ideia foi de unirmos-nos contra o imperialismo, contra a dominação estrangeira, dominação cultural. Então, esta união nos caracterizou e fez com que houvesse naturalmente partidos únicos. E partidos únicos se justificam exatamente porque a nossa primeira ideia era a fundação da nação, fundação de objetivos comuns e todos de maneira comuns éramos também em consonância e unanimidade em fazer com que os partidos fossem únicos. Mas os tempos vão ditando sempre, como diz Marx, os tempos vão ditando outras modalidades, outras respostas a novas exigências. Estas exigências comportaram-se naturalmente com a aparição de um tipo de democracia que é liberal. Esta democracia, praticamente, cuja influência é muito ocidental, mas nós começamos também a adentrar e a procurar sempre uma dinâmica, uma correspondência, direi, um diálogo com as nossas culturas, porque a democracia vem com um novo modo de ser, de compreender a realidade macropolítica, macroeconomia e assim também como macro de relações interorganizacionais. Dado o momento dos anos 90, assim também como 70, como 2000, o processo foi se sempre consolidando. Neste processo de consolidação, verificou-se uma certa estabilidade política, não obstante haja também de um ou do outro lado uma e outra guerra, Guerra dos Grandes Lagos, o Mali e Somália e outros pontos de África, mas não podemos deixar de assinalar um avanço significativo, mesmo incluindo do ponto de vista econômico. Eu preciso notar que os últimos 20 anos a África, estou a falar sobretudo da África Negra, África Bantu, está a registrar um crescimento econômico na ordem tipo média de 5% de crescimento do PIB ano. Isto significa também que há uma certa estabilidade também, naturalmente, política que atrai investimentos estrangeiros, sejam estes diretos também indiretos. Hoje estamos a ver um pouco como se fosse um refúgio. É preciso notar, no caso de Moçambique de maneira particular, estou a falar também de Angola, dos outros países lusófonos, só este ano nós registramos 12 mil novos ingressos de Portugal, e dos quais maioritariamente estavam a pedir residências e trabalho. Portanto, há um êxodo contrário. Isso indica que há um avanço significativo do ponto de vista político-econômico, sem deixar do lado a crise internacional, que aqui parece não ressentir-se fundamentalmente.
E com esse valor, força de um povo e sentido de se coitar dessa.
Sempre aquela que me soe, tá ligada até o canal. Oh, na bolingô.
Vou falar desse mundo e do sonho profundo do Mangolé. Vou falar de você que gosta de si e que gosta de mim.
De outro modo, também a crise internacional se nota relativamente menos na sua dinâmica. Estamos a ver construções, estamos a ver novas estradas, pontes. Então, isso se reflete como resultado, digamos assim, ou consequência daquilo que é a consolidação das democracias. Não deixamos do lado também que há um problema grande em toda a África, que é de alternância ao poder e leva naturalmente a certas instabilidades. Os dirigentes, os partidos podem, estou a falar dos grandes partidos, são praticamente o ponto de referência cultural, ponto de referência política, estou a falar de PAGC, estou a falar de Frelimo, estou a falar de MPLA, estou a falar também de ANC, estou a falar de todos os outros partidos de África, têm esta hegemonia do ponto de vista político. Isto, do outro lado, é bom para consolidar a africanidade e a política, mas, do outro lado, também cria a não democraticidade, à medida em que um só partido, quando começa a dominar a cena política, faz com que, naturalmente, haja uma só voz que se impõe naturalmente. Quer dizer, a democracia sofre por causa de partidos hegemônicos que controlam, dominam toda a cena política, e estes partidos têm os seus líderes, cujos líderes, alguns dos quais podem estar 20, 30, 40 anos. Isso leva, na minha ótica, a grande instabilidade por causa da falta de alternância ao poder. Estou a falar de Eduardo Santos, que está há mais de 30 anos, desde 79 até agora. Estou a falar também mesmo da Frelimo, apesar de alternância ao poder depois de Samora, que morreu por acidente de aviação, que nós nos recordamos bastante bem em Buzine. Entre Chissano, a Frelimo cresce do ponto de vista democrático de alternância ao poder e assim cria também estabilidade interna e uma coesão bastante grande quando Chissano é substituído por Guebuza. Se nota também uma certa credibilidade também do ponto de vista externa ou internacional da parte da Frelimo. Mesmo assim, a Frelimo continua também como MPLA, como outros partidos hegemones. Eu pretendo chamar estes partidos de hegemones. De um lado, cria, portanto, a unidade nacional, o ponto de referência, é o espelho da nossa africanidade, mas do outro lado também cria, naturalmente, a não democraticidade por elevado domínio em relação aos outros partidos, que praticamente os outros partidos ficam partidos muito pequenos, sem vozes. Não se sabe se a culpa é dos partidos ou não se sabe também.
Eram palavras do filósofo moçambicano Alberto Ferreira. Leitura sobre a política e geopolítica dos países africanos no contexto do Renascimento africano. E, de modo particular, uma leitura sobre os processos eleitorais neste contexto do Renascimento africano. Voltaremos a falar do mesmo assunto na próxima semana. Desde já, fique bem e até a próxima. Aleluia!